Então, esse serviço de acolhimento em família que a gente iniciou em agosto passado é um tanto novo na cidade, eu diria até no estado, assim, que é algo um pouquinho inovador, mas é um trabalho muito desafiador, porque nós buscamos famílias que preparamos famílias que se propõem a acolher crianças que estão sob medida judicial e hoje vivendo em abrigos ou casalar, para viver em família, para viver o contexto de um grupo familiar.
Claro, tem muitas pessoas que não entendem muito essa dinâmica do processo de quem está, foi retirado, né, de casa por algum motivo judicial, normalmente vai para uma casa lar, vai para um abrigo e não está no processo de adoção. Tá só retirado do lar por alguma situação. É esse caso que
exatamente, você exatamente, Beverly. Essas crianças, elas são sob medida protetivas e elas precisam de um tempo para que a vida dela seja decidida, né? Então, a família acolhe essa criança em até 2 anos. Por que até 2 anos? Porque é esse o período que entende-se que a vida dela vai ser definida. Quando a gente fala a vida vai ser definida, nós pensamos que ou ela retorna à sua família de origem ou ela vai para a adoção. Então, é um período que essa criança, se ela não for para uma família onde ela tem todos os trâmites familiares, onde ela aprende a conviver com um núcleo social que talvez ela não tenha tido isso antes, ela vai para um abrigo ou para uma casa lar. Um abrigo e uma casa lar é um espaço institucional, onde não se cria vínculos. E a família, ela vai ter um vínculo familiar, não é a família dela, não é a família de sangue, parentesco, mas é uma família que vai dar amor, carinho, vai ensinar a ela aquilo que, de repente, num espaço institucional não teria, né? Porque a dinâmica é outra.
É exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque como é uma coisa que para algumas pessoas, Maria Lúcia, é um universo totalmente desconhecido. As pessoas normalmente não fazem a menor noção de como é o sistema, né, de uma casa lar ou de um abrigo. Por exemplo, tem algumas sistemáticas que para fazer funcionar a pessoa, a criança, o jovem que está lá, muitas vezes ele tem que guardar as suas coisas consigo. Então, por exemplo, shampoo, sim, objetos de, sim, ordem pessoal não podem ser deixados no banheiro,
não,
como numa casa, né?
Não, não.
Roupas.
Imagina assim, temos abrigos hoje com 30 pessoas. Essas 30, elas se dividem entre bebês, que eu vi sábado, um bebê de 15 dias, e um adolescente de 17 anos. Então, entre meio essas idades aí, nós temos 30 pessoas. Obviamente que são 30 seres humanos provenientes de culturas diferentes, de contexto social diferente, onde o conflito ele é muito grande. Então, esse cuidado com seus pertences, ele não existe. Porque os pertences, eles precisam ser, quem tem, né? Precisam ser guardados, muito bem guardados, porque é uma rotina onde cada um pega o que tem na casa, né? Então, a criança não aprende a cuidar daquilo que é seu. É uma dinâmica que não tem como mudar, né?
Sim.
É um espaço que está aí, onde tem cuidadores, com uma rotina que ela normalmente é de 12 horas, aí troca, a cada 12 horas troca esse cuidador, e ele não cria laços com o que está ali internado, que está ali residindo nesse espaço, né?
Claro.
Por isso a família, porque aí vai ter um elemento de identidade, onde essa criança ou adolescente cria laços, diferente de um espaço institucional.
E pode perceber que o mundo não é tão ruim, né? Pode ser um lugar acolhedor, a ideia acho que me parece um pouco essa.
Exato.
Não tem a ver com a questão necessariamente financeira neste aspecto, né? É um aspecto um pouco mais fraterno mesmo, né? Claro,
sim,
que as crianças precisam manter as suas necessidades atendidas mínimas. Aí tem um outro programa, né? Então são programas diferentes que eles se complementam. Você poderia explicar um pouquinho?
Então, o outro programa é o apadrinhamento que nós temos, e ele funciona no mesmo espaço físico onde está o Família Acolhedora, com uma outra coordenação, mas ele tem um aspecto um pouco diferente, porque a família apadrinha uma criança. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, já é muito tradicional na cidade. A diferença é que o padrinho, ele pega a criança, quando ele fizer uma agenda, um fim de semana, uma tarde, um domingo, enfim, ele faz uma agenda. Mas a guarda dessa criança, que é apadrinhada, ela se mantém com o abrigo ou com a casa lar. Diferente do família acolhedora. A guarda é expedida pelo juiz a essa família que vai acolher essa criança por um tempo determinado, né? Como a gente falou, até o juiz decidir a vida dessa criança.
Então, ao invés de ficar no abrigo, ela ficaria na casa da família acolhedora.
Na casa da família. O padrinho não, né? O padrinho, ele tem um compromisso, mas é um compromisso mais de dar algo para essa criança diferenciado do que aquilo que não tem no espaço institucional,
um
né?
Um fim de semana, um passeio, um lazer.
É, e aí a agenda, o padrinho faz a agenda a partir da realidade dele, né? E ele tem um compromisso, sim, com essa criança, porque uma vez que ele é o padrinho dessa criança, a criança sabe que ela tem um padrinho e ela espera que o padrinho vá buscá-lo, né?
Claro.
Então, tem uma agenda, sim, que é feita em parceria com os cuidadores que residem nesses abrigos.
E, Maria Lúcia, como funciona para as famílias que gostariam de participar, né, de ambos os programas? Quais são os pré-requisitos?
Bem, o primeiro pré-requisito é que a família não pode estar cadastrada na lista de adoção. Porque são coisas diferentes, né? Existe todo um pensamento de que se alguém está cadastrado na lista de adoção, ele tenta furar fila. E aí não é um dos pré-requisitos. E tem que ter atestado de saúde física e mental, né? Não pode ter antecedentes criminais, enfim, são atestados. Mas eles têm que. A questão é procurar o serviço ou o programa, porque aí a gente tem um processo de capacitação. A gente fala isso, né? Tem uma capacitação onde é repassado para cada qual, né? Quem se inscreve para um ou para outro, a gente passa as formas, né, de lidar com essa situação. Porque junto com o acolhimento da criança, tem também o tratamento que a gente dá à família de origem. Então, esporadicamente, essa criança vem para a sede onde nós estamos, porque ela tem direito de ver o pai, mãe, avó, enfim, a família que está ali, né, que dá uma certa convivência a essa criança. Não se pode afastar essa criança da família de origem.
É a própria identidade dela.
Exatamente.
Né?
Então, ela. Mas só que o contato com essa criança é na nossa sede.
Entendo. Maria Lúcia, e tem a questão socioeconômica, né, desse candidato,
sim,
ou a padrinho,
sim,
ou a família acolhedora, porque já diz família, né, mas muitas vezes a família é uma pessoa que não teve filhos, ou sei lá, não importa a situação, que estou já manipulando, né, não quero,
sim,
manipular. Que tipo de perfil? Tem algum específico, ou para ser família, no sentido, tem que ser casado, pode ser solteiro,
não,
tem idade mínima, máxima?
Não, Beverly, é um núcleo familiar. Independente de como esse núcleo é constituído. Pode ser por uma pessoa, pode ser por duas pessoas que convivem no mesmo teto, pode ser por um casal, uma família. É um núcleo familiar, independente da forma como esse núcleo é constituído. E a questão socioeconômica, o padrinho, no programa de apadrinhamento, ele, só abrindo um parênteses, ele vem em três modalidades o apadrinhamento. É o afetivo, o provedor e o prestador de serviço. Então, só para a gente explicar um pouquinho melhor esse, o afetivo é aquele que vai ter o contato com a criança esporadicamente ou a partir de um calendário que é pré-realizado. O prestador de serviço é aquela pessoa que diz, bom, eu quero ajudar, mas eu não tenho uma situação financeira que me permite doar alguma coisa e nem ficar com uma criança em períodos. Mas eu posso ajudar em alguma coisa. Hoje nós temos professores aposentados que vão dar aula nos abrigos no turno inverso da escola, né? Temos gente que vai fazer, é contador de história. Vou lá contar história para um grupo de crianças. Então, isso é o prestador de serviço. Pode prestar alguma coisa para as crianças lá dentro do espaço institucional. E o provedor é aquele que diz assim, bom, eu quero ajudar, mas eu não tenho tempo para me envolver. Então, ele contribui com alguma coisa. Voltando para a família acolhedora, então, existe um valor, que hoje é um salário mínimo, para cada criança que é acolhida na família, que ela vai ficar morando lá. Então, mensalmente, essa família recebe um salário mínimo para subsidiar, né, os custos com essa criança. É por criança, né? Hoje nós temos já, o programa não tem muito tempo, né, de existência, mas nós temos 5 crianças acolhidas, né? Tem uma senhora que acolheu 2 irmãs que estão na casa, já convivendo com ela. Ela é viúva, tem uma filha, e ela colocou como projeto de vida cuidar de crianças. Então, ela se engajou no nosso serviço, fez toda a preparação e já está cuidando dessas meninas. Então, esse é o processo, né, que envolve as 2 modalidades do projeto, o serviço e o programa.
Muito interessante. Maria Lúcia, deixa as formas de contato para quem se interessou ou quer saber um pouco mais. Olha, de repente despertou alguma coisa no meu coração ouvindo isso. Quem sabe eu preciso avaliar melhor. Então, deixa formas de contato para que essas pessoas possam buscar essas informações melhor, ver caso a caso, ver onde se enquadra. Sim. Existe toda uma entrevista,
sim,
né, para avaliar.
Sim, a gente faz entrevista, faz visita domiciliar e depois vem um processo que são, no Família, são 5 dias de preparação, onde a família vai receber várias informações referente a todo o processo. Nós estamos na rua Sarmento Leite, 3070, é bem pertinho do posto que tem ali logo depois do quartel, é quase em frente ao posto, ou nos telefones 3538-4200 ou 3538-4300.
Tá certo, então. Maria Lúcia, obrigada pelas informações.